posicionou mais uma vez contrária à reforma da Previdência, mas também o senhor chamou a atenção para o que são investidos em propaganda para tentar ludibriar nas suas palavras o povo brasileiro. Deputado Valdenor, realmente são milhões de reais usados nessa propaganda?
Olha, a assessoria da liderança do Partido dos Trabalhadores realizou um estudo preliminar que constata a destinação de mais de 200 milhões de reais para esta campanha de propaganda que tenta ludibriar a população brasileira, tentando convencer a população de que as alterações propostas no projeto original permitiriam a aprovação da famigerada reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Todavia, nós estamos denunciando a utilização de recursos públicos para disseminar a mentira, porque trata-se realmente de uma propaganda enganosa, tendo em vista que o conteúdo que ainda permanece no projeto de reforma da Previdência trata-se de um conteúdo extremamente perverso, nocivo aos interesses dos trabalhadores brasileiros. Continuam perdendo os trabalhadores rurais, continuam perdendo os professores, né? Continuam perdendo as mulheres, especialmente as professoras, por exemplo, que hoje têm uma aposentadoria especial de 25 anos para o recebimento dos proventos do salário na sua integralidade, vão precisar trabalhar 40 anos. São 15 anos a mais. A trabalhadora rural, que hoje também se aposenta com 30 anos, vai precisar trabalhar 40 anos, 10 anos a mais. E assim eu poderia citar uma série de exemplos de detalhes do projeto que comprovam tratar-se de um projeto nocivo aos interesses do povo brasileiro. Além do mais, o governo está utilizando da propaganda para dizer que vai cortar privilégios, sobre o que nós concordamos, naturalmente, mas que não resolverá, o corte dos privilégios por si só, não resolverá o problema da garantia da aposentadoria do povo brasileiro. Aliás, os privilégios já foram cortados desde 2012. Em 2012, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff, ficou estabelecida a unificação dos servidores públicos e dos servidores da iniciativa privada. A partir de 2012, um servidor público que quiser se aposentar com um valor superior a 5.000 e poucos reais, que é o limite hoje da iniciativa privada, ele vai ter que pagar um recurso complementar para poder ter direito, naturalmente, a uma aposentadoria maior. Além do mais, o governo está tentando ludibriar a população, dizendo que se não for aprovada a reforma da Previdência, que o governo vai quebrar. É uma grande mentira, porque a cada semana nós estamos apreciando e naturalmente votando contra lá no Congresso Nacional medidas que são verdadeiros benefícios, são verdadeiros presentes para o grande capital, para os grandes latifundiários, né? Para aqueles que realmente não necessitam do apoio do Estado. E agora, na última semana, o governo acabou encaminhando para uma proposição para a Câmara dos Deputados que isenta as grandes empresas petrolíferas, especialmente empresas estrangeiras, de pagamentos que podem chegar em 30 anos a mais de R$1 trilhão. Portanto, infelizmente, quem vai pagar a conta das reformas nocivas, perversas, que o governo Temer está aprovando no Congresso Nacional, inclusive da Previdência Social, infelizmente vai ser os trabalhadores do Brasil, o povo brasileiro mais simples, de menor renda. E por isso estamos reafirmando a nossa posição, firme posição, coerente posição, em perfeita sintonia com o apoio que tivemos para nos elegermos deputados já por 2 mandatos, de votar de acordo com os interesses da população brasileira, que é contra essa reforma extremamente nociva aos interesses do nosso povo.
Deputado Valdenor, é verdade que existe um gatilho que possibilita aumentar a idade mínima para além dos 65 anos?
É verdade, inclusive na lei é prevista um gatilho que, à medida que a expectativa de vida do povo brasileiro aumentar, aumenta-se também essa idade mínima de 65 anos. Então, se a expectativa de vida do brasileiro aumentar em 1 ano, e vem aumentando, graças à melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, A cada ano que se aumentar a expectativa de vida, aumentará também a idade mínima para a aposentadoria, podendo chegar até 70 anos, caso a expectativa de vida também aumente na mesma proporção. Portanto, trata-se de medida muito perversa, muito nociva, não é? Que naturalmente não deve contar com o apoio da Câmara Federal, e eu farei de tudo, assim como outros parlamentares, estamos trabalhando duramente para, se for colocado em pauta, derrotarmos esta reforma da Previdência Social.
Nós estamos conversando com o deputado federal conquistense Valdenor Pereira. Deputado Valdenor, esta semana nós tivemos uma ação da prefeitura que resultou na demolição de moradias no bairro Nova Cidade logo no início da semana. Como é que o senhor, como parlamentar, acompanhou essa questão?
Olha, eu lamentei e lamento muito a iniciativa do governo Ezin Guzmão, porque não foi esse o compromisso que ele assumiu durante a campanha eleitoral com a população de Vitória da Conquista. Eu tenho me pautado sempre na consulta ao plano de governo que ele registrou no Tribunal Regional Eleitoral, quando em um dos tópicos ele prometeu governar com diálogo, né? E administrar com envolvimento da cidade. Aliás, todo mundo sabe, ele chegou a criar dois conselhos, um conselho consultivo e um conselho popular. Eu até tenho críticas a respeito da composição desses conselhos, mas iniciativas importantes para que ele não tomasse decisões unilaterais. E, no entanto, as informações que tenho recebido de membros desses conselhos é de crítica, é de indignação. Os membros do conselho não têm sido ouvidos para muitas decisões, a maioria das decisões que ele vem tomando, a exemplo dessas decisões de expulsar populações pobres, vulneráveis, né? Sem diálogo, sem uma prévia negociação. Eu não quero entrar no mérito da questão, porque ocupação irregular, naturalmente, todos devem estar subordinados à lei, e eu não seria demagogo, não seria irresponsável de concordar com ocupação indevida de propriedades. Agora, nos nossos governos, nos 20 anos de governo do Partido Trabalhadores, nós adotamos políticas diferentes. Primeiro, adotamos política de habitação social para permitir a populações vulneráveis o acesso a habitações dignas através do programa Minha Casa Minha Vida. Foram mais de 15 mil habitações construídas em Vitória da Conquista, se não me engano, 8 ou 9 mil delas de 0 a 3 salários mínimos. Portanto, os conjuntos habitacionais estão aí para todo mundo ver que houve um esforço grande, inclusive com a instalação da Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui em Vitória da Conquista, que acabou sendo uma ferramenta fundamental para que a habitação se deslanchasse na nossa cidade. E, além disso, já no primeiro governo do Partido dos Trabalhadores, o governo adquiriu milhares de lotes, terrenos que foram transformados em lotes, a exemplo do Vila América, né? Uhum. Que se transformou hoje num bairro já bastante bem estruturado, que foi adquirido pela prefeitura para alocar exatamente essas populações de sem tetos da nossa cidade. Portanto, o governo Ezin Guzmão não está cumprindo com o que prometeu, inclusive no que está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, porque também ele falava em regularização fundiária e habitação social com programas de transferência de glebas para moradores. Não é o que está se verificando. Segunda vez, primeiro foi aquele episódio da Maravilhosinha, não é isso?
Isso.
Entendeu? Que a população foi expulsa com muita truculência, né? E agora, novamente, a participação, além da Polícia Militar, de veículos, caminhões e pessoal também da Prefeitura Municipal, e que naturalmente está sendo condenado, lamentada por toda a população de Vitória da Conquista. Nós também lamentamos muito, com muita indignação que a gente acompanha esse comportamento truculento, autoritário do governo Ezin Guzmão com as populações pobres, carentes, com população em extrema vulnerabilidade social da nossa cidade. Infelizmente, mais uma vez, se contradizendo, porque o que ele prometeu no plano de governo e na campanha eleitoral foi uma coisa. O que está efetivamente realizando na prática representa um verdadeiro estelionato eleitoral. Olha, a população de Vitória da Conquista pode acompanhar, pode consultar, pode entrar na página do TRE, lá está o plano de governo que foi apresentado na campanha eleitoral e, ponto por ponto, se for analisado, não está sendo cumprido. Pelo contrário, o governo Wesley Guzmão vem assumindo comportamentos totalmente contrários, diferentes, distintos do que ele apresentou na campanha eleitoral, inclusive em documento apresentado no Tribunal Regional Eleitoral. Eu quero lamentar esse comportamento autoritário, truculento do governo Wesley Guzmão contra aqueles que mais precisam da proteção do governo municipal, daqueles que mais precisam da proteção do Estado, né? Daqueles que estão em maior vulnerabilidade social, porque em face da crise hoje experimentada que se abateu sobre o país, sobre o nosso Estado e com forte repercussão em todos os municípios, quem acaba realmente sofrendo mais são aquelas pessoas que estão desempregadas ou que são pessoas de baixa renda e que não tiveram ainda, infelizmente, acesso aos programas sociais, que estão sendo todos, na sua maioria, extintos, né? Pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Portanto, a nossa indignação, o nosso lamento, né? O nosso protesto contra essa atitude autoritária, truculenta, reacionária do governo Wesley Guzmão.
Deputado Valdenor, a Secretaria de Educação do Estado sinalizou para o fechamento do Colégio Newton Gonçalves. Como é que o senhor está acompanhando essa questão?
Olha, eu estou acompanhando com apreensão. Estou acompanhando todos os detalhes, todas as reuniões, acompanhando com contatos pessoais e também através da imprensa. Inicialmente eu fui abordado pelo vice-diretor do colégio, uma pessoa da minha estima e consideração, o professor Léo, que me procurou na expectativa de que eu pudesse fazer uma intermediação com o governo para tratar da questão. Em seguida, conversei bastante com o deputado estadual Zé Raimundo, que participou de uma audiência em Salvador com a Secretaria de Educação, audiência essa que esteve presente também o deputado estadual Jean Fabrício. Mais recentemente, quando da inauguração da Policlínica de Guanambi, eu e o deputado estadual Zé Raimundo conversamos com o governador Rui Costa, chamando a atenção do mesmo da necessidade de uma maior atenção, tendo em vista o clima de tensão, de inquietação vivida pela cidade de Vitória da Conquista, especialmente pelas famílias, professores, aquelas pessoas mais envolvidas diretamente com a possibilidade de fechar o Newton Gonçalves. Após essa conversa em Guanambi, o governador, confesso, com muita sensatez, nos convocou para uma reunião na governadoria. Eu, o deputado estadual Zé Raimundo, o deputado estadual Jean Fabrício e a Secretaria de Educação, o secretário Walter Pinheiro e a sua equipe. O governador, com essa iniciativa, quis conhecer com detalhes informações a respeito desse possível fechamento, né, do colégio, e na oportunidade o secretário Walter Pinheiro fez um relato com bastante detalhe, minúcias a respeito da questão. Eu quero dizer, inclusive, que na oportunidade nos colocamos à disposição, tanto eu como Zé Raimundo, disponibilizando inclusive recursos de emenda parlamentar para a construção de um novo colégio, porque, não sei, a população deve saber, você também, Elton, o atual colégio funciona num prédio alugado, né? Alugado, e parece que as condições não são muito adequadas. Então eu fui para a reunião com a disposição, inclusive, de ajudar na disponibilização de recursos de emenda parlamentar para a construção de um novo colégio. Tanto eu como Zé Raimundo, como também o Fabrício, mostramos para o governador e para o secretário Walter Pinheiro a nossa apreensão, né? É evidente que fechamento de colégio em qualquer circunstância nunca é uma boa iniciativa, né? o secretário Walter Pinheiro apresentou uma série de argumentos a respeito da reordenação, da ocupação de vagas no município de Vitória da Conquista, e nós estamos, portanto, no aguardo de uma posição definitiva da Secretaria de Educação a esse respeito. Mas quero dizer que, de forma bastante ponderada, tanto eu como o deputado estadual Zé Raimundo, por que não dizer também o próprio deputado Jean Fabrício, chamamos a atenção tanto do governador quanto do secretário Walter Pinheiro para a apreensão vivida, especialmente pelos servidores, estudantes e familiares dos estudantes daquela unidade escolar. A nossa expectativa é que nesses próximos dias o secretário Walter Pinheiro possa se posicionar oficialmente. Eu tive informação já de uma primeira nota da Secretaria de Educação, que considero não ser definitiva, e, portanto, vamos aguardar o posicionamento oficial da Secretaria, na expectativa que a gente chegue a uma solução negociada com total conciliação para a resolução desse problema. Mas quero testemunhar a sensatez do governador Rui Costa de convocar essa reunião com as presenças dos parlamentares aqui de Vitória da Conquista, com a presença do secretário de Educação, para buscar uma solução para essa questão da possível fechamento do Colégio Nilton Gonçalves.
Deputado Valdenor, muito obrigado pelas informações, importantes informações e esclarecimentos prestados aqui ao nosso programa, e uma boa noite para o senhor.
Obrigado, Elton. Foi um prazer muito grande mais uma vez participar do seu programa, que está naturalmente batendo recordes de audiência, as informações que temos recebidos aí de toda a região do Sudoeste. Parabéns a você, um grande abraço e muito obrigado por mais essa oportunidade.
Conquista de todos.